Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida.
Aleluia. Pois nós vamos falar mais um pouquinho sobre o Natal. Semana passada nós falamos e hoje nós vamos falar novamente. E o Natal, ele é uma época muito especial, né? As pessoas se mobilizam, as pessoas querem doar, as pessoas querem ajudar, entendeu? As famílias fazem o possível para estarem juntas, né? Nesse período, né? As pessoas viajam de para longe, né? De longe para longe. E a Itapemirim, que é a companhia aérea, do nada suspendeu todos os voos e deixou 40 mil pessoas sem saber o que vão fazer fim do ano. E o destaque do repórter é assim: como essa empresa pode fazer isso? Do Procon, né, o advogado: como a empresa pode fazer isso nas vésperas do Natal? Por que o Natal é tão importante, né? O ano todo deveria ser, mas o Natal é muito importante. É mais importante. Por que tem essa importância? Porque nasceu o Salvador dos cristãos. E para quem não conhece bem o Salvador, é um tempo de confraternização. Eu, por exemplo, ia para a casa da minha avó na roça. Dava Natal, eu ia para a roça. E aí meu pai me levava na garupa da bicicleta, a minha mãe levava a minha irmã, e a gente ia para a minha avó da roça. E lá matava pato, é galinha, a gente pescava. E era assim, a primaiada, o pessoal do Rio, lá de Nova Iguaçu, ia também para lá, para a minha avó. E a gente queria ficar lá até o Ano Novo, porque era muito bom o Natal. Agora, o Natal, ele tem pontos de vista diferentes, né? E é isso que eu quero falar com os irmãos, que o Natal é de todos. O Natal é de todos. Tem todo tipo de... pelo menos três tipos de pessoa, quatro tipos de pontos de vista do Natal. O primeiro ponto de vista que eu quero ver com os irmãos está em Mateus capítulo 2. Foi a visita dos magos. A partir do verso 1, diz assim, Mateus 2, verso 1, diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado, com ele toda Jerusalém. Tendo reunido os chefes dos sacerdotes, o povo, os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, ó, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá o povo. Então Herodes chamou os magos secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato da estrela que estranho tinha aparecido. Ouviu-os. Agora eu vou pular lá para frente e depois eu vou voltar no Herodes. Verso 10: quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. O primeiro ponto de vista é desses magos, desses reis magos, que como são chamados por muitas pessoas, eles eram estudantes dos astros. Eles estudavam astrologia, eles eram astrólogos. Então eles perceberam que havia ali uma estrela diferente, havia algo acontecendo. Então eles somaram os acontecimentos e eles disseram: nasceu o rei dos judeus, nós vamos atrás. Eles seguiram a estrela. Chegando lá, eles passaram por Herodes e depois encontraram o menino, e ali abriram os seus tesouros e adoraram ali o menino que nasceu. Então, o primeiro ponto de vista aqui é daqueles que têm alguma coisa para dar. Pessoas que, como eu e você, nós todos que estamos aqui, temos alguma coisa para compartilhar. Então, os reis magos, esses magos do Oriente, eles vieram levando os tesouros, levando presentes. Eles dividiram das suas riquezas e depositaram aos pés daquela família, aos pés daquele menino, reconhecendo a majestade daquele menino. Isso nos ensina, meus irmãos, que nós que temos alguma coisa para compartilhar, devemos fazê-lo. Porque o Natal também é tempo de compartilhar. O Natal é tempo de dividir. É tempo de ser generoso. É o tempo que talvez comece na sua vida algo novo. Uma experiência diferente. Você procurar alguém e fazer o bem a uma pessoa, levar um presente a alguém que você não conhece. Jesus nunca mandou levar presente para ele. Mas ele disse o seguinte: se você fizer a um dos meus pequeninos, você faz a mim. Você pode encostar aqui na porta e fazer um favor? Se você fizer a um dos meus pequeninos, você faz a mim. Então, quando nós pegamos ali, oferecemos um presente a uma criança que não ganharia, ou um jantar que não poderia ter, ou uma cesta básica, ou uma roupa, a pessoa, eu quero dar um conjuntinho, uma roupa, uma peça de roupa para cada um de uma família, e aí você compra lá. Jesus disse assim: quando você faz a estes, você faz a mim. Você não está adorando a pessoa que você está presenteando, mas você está fazendo um bem àqueles que necessitam. Quando as ovelhas e os bodes foram separados, acho que é Mateus capítulo 25, ele disse assim: quando? Ele falou assim: quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu estava preso, você me visitou. Quando eu tive sede, você me deu água. Aí eles perguntaram assim: mas quando? Quando nós fizemos isso? Quando você visitou aquele que estava preso, quando você fez a eles. E aí ele, os outros que não fizeram, ele disse assim: vocês eu não conheço. E os que fizeram, vocês eu conheço. Às vezes você pensa que está fazendo uma ação pequena, dando alguma coisa. Agora, a Bíblia diz que o próprio Jesus falou que amar aqueles que te amam, servir aqueles que estão perto de você, os da sua casa, isso é fácil. Difícil é fazer a quem você não conhece, a quem, e mais ainda, fazer o seu inimigo. Nós precisamos aprender com esses magos a dividir aquilo que nós temos. Não é adorar as pessoas, não é querer comprar a consciência das pessoas ou limpar a nossa, mas é dividir para tornar aquele dia melhor. Então, do ponto de vista daqueles que têm algum recurso, a gente precisa partilhar e compartilhar. De quem tem recurso, o Natal precisa ser também de compartilhamento, precisa ser de partilha. Amém, irmãos? Segundo ponto de vista que eu quero ver com os irmãos aqui, está em Lucas capítulo 2. Lucas 2, a partir do versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos o que é isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. O Natal dos pastores é o Natal dos pobres. Os pastores de ovelha eram pessoas pobres. Eles estavam na sua escala de trabalho, eles estavam no campo cuidando das ovelhas, eles estavam ali expostos no seu trabalho. Então, a boa notícia do nascimento de Jesus apareceu àqueles pastores, pessoas que não tinham as mesmas condições dos magos. Olha só, o primeiro grupo que nós vimos foram dos magos. Eles tinham recursos. Então, o que eles fizeram? Eles levaram presentes para o menino. Eles fizeram uma viagem, encontraram o menino e usaram o recurso tecnológico da época. Olha como Deus usa as coisas, os estudos. Ele usou a ciência dos magos e conduziu aqueles magos até chegar a Belém, até chegar o menino que havia nascido. Ele usou a ciência, porque eles estudavam as estrelas e, através daquele mapa que eles fizeram, eles perceberam que algo histórico estava acontecendo e eles foram até o menino. Deus usou os estudos dos magos. Deus usou a ciência também. E com os pastores, pessoas extremamente pobres, os pastores não eram ricos. Os donos das ovelhas, às vezes, tinham condições melhores, mas os pastores eram pessoas pobres. Os pastores eram aqueles trabalhadores da ponta da linha. Então, para eles, aparece um anjo contando para eles que em Belém tinha nascido o Salvador. E é interessante que, quando João Batista estava para morrer, estava preso, e ele então manda ali os seus discípulos procurarem Jesus, ele manda perguntar. Pergunta a ele se ele é o Cristo ou se virá outro. Eu acho que é Mateus capítulo 11. Aí Jesus, quando eles chegam para Jesus, ele diz assim: conte para ele que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, e a boa nova do Evangelho está sendo contada aos pobres. Deus tem uma preocupação especial com os pobres. Não é que Deus ele quer fazer justiça social. As pessoas falam, né, sobre a Bíblia, da justiça social, não é isso. Deus não quer fazer justiça social, ele quer que ninguém tenha fome. Ele quer que as pessoas tenham o que vestir, tenham o que beber, que tenham uma cama para dormir. Então, o que Deus quer de nós? Ele quer que nós usemos os recursos que Ele nos deu para abençoar outras pessoas. E quando, então, Ele se revela aos pobres de maneira muito especial. Se você ler o Evangelho de Lucas, ele tem o apelido de Evangelho Maltrapilho, porque é o Evangelho com mais relatos sobre os relacionamentos de Jesus com as classes excluídas, com os pobres. E aí, o que os pobres fazem? Os pastores aqui, eles saem anunciando a boa nova. Eles saem contando para as pessoas o que eles tinham visto, o que eles tinham ouvido. Eles saem testemunhando e as pessoas começam, então, glorificar a Deus por causa do testemunho daqueles pastores. Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, os leprosos, lá em Reis, que viram lá o acampamento vazio, eles disseram uns aos outros: nós não podemos guardar isso para nós. Eles sabiam onde tinha comida. E eles contaram, foram lá e se arriscaram e contaram para as pessoas: olha, não tem exército nenhum, tem comida à vontade, pode abrir a cidade, o povo está morrendo de fome. Nós precisamos compartilhar as boas novas com as pessoas. Amém? Porque nós precisamos ser pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito, os quebrantados. O apóstolo Paulo diz que aqueles que são ricos nesse mundo, que não devem se apoiar, se estribar, colocar aí sua segurança nas riquezas, porque as riquezas passam. Hoje você está bem, amanhã você pode não estar, tudo muda. Então, se a sua base é a sua estabilidade financeira, é aquilo que você construiu até agora. Se isso ruir, você cai. Agora, se a sua vida está firmada na rocha, se você está com seus pés na rocha, que é Cristo, as circunstâncias podem mudar. Eu sempre olho aquele farolzinho ali na Petrobras, ali no cantinho ali. Ele não é que ele foi muito bem feito. Porque se ele tivesse a mesma estrutura colocado no lugar onde o mar bate, não tivesse uma pedra embaixo dele, ele já tinha caído. Quantas orlas inteiras caem? Mas o farolzinho está lá. Essa orla aqui, quando eu me mudei, trabalhei, já estava toda caída. A orla de Rio das Ostras ali na Praia da Tartaruga caiu. E coloca um pedra, o mar arranca, mas o farolzinho lá na Petrobras está lá. Mas onde ele está firmado? Uma rocha. Eu tenho certeza que ele já foi muito açoitado pelas ondas, mas por muitos anos ele está ali imóvel, está quieto ali. A estrutura dele está firme. Mas não é por causa dele, é por onde ele está firmado, fundamentado. Então, o convite de Deus para nós é que Cristo seja a nossa rocha. Amém? Não seja o seu trabalho, não seja a sua empresa, não seja o governo, não seja o dólar, não seja a bolsa de valor. Às vezes eu ouço o rádio e aí o pessoal fala do mercado como se o mercado fosse uma pessoa. O mercado está nervoso, o mercado acalmou, o mercado está agitado. O que é o mercado? O mercado financeiro, né? E aí fala alguma coisa, o presidente Bolsonaro fala uma coisa, o mercado agita, o mercado fica ansioso. Eu nunca vi um mercado tão, né, tão difícil. Aí quem investe em Bitcoin fica lá. Dá o Elon Musk, ele é um brincalhão, né? Toma os prejuízos, mas ele é um brincalhão. Ele solta uma piada lá no Twitter dele, o Bitcoin sobe. É dinheiro. Quando ele falou que está investindo em Bitcoin, o Bitcoin está crescendo. Aí, de repente, ele falou que aquilo não era sustentável. Que ele ia retirar o dinheiro do investimento dele de Bitcoin. Bitcoin, pula lá embaixo. E as pessoas ficam desesperadas. Ninguém consegue. Como é que você vai conviver com o mundo assim? Porque o mundo é assim, né? Não é só o Bitcoin, não é só a bolsa de valores, tudo é assim. Tudo muda. Você fala assim, nossa, estou imunizadíssimo agora, tomei duas. Não, você tem que tomar a terceira. Já estão falando a quarta. E aí quando você está estabilizado, agora sim, não está mais não. Então, você precisa colocar a sua segurança completamente no Senhor. Amém? Porque tudo pode mudar. Então o Natal aqui dos pastores, desses trabalhadores pobres, foi um Natal de anúncio da boa nova. Eles saíram contando que Jesus tinha nascido. Eles saíram contando que alguma coisa boa tinha acontecido. E nós precisamos, meus irmãos, precisamos anunciar. Porque esse anúncio traz esperança. Nesse mundo volátil, nesse mundo que muda rapidamente, você precisa trazer uma palavra que não vai mudar. A palavra de Deus não muda. Você precisa contar sobre Jesus, você precisa aproveitar o Natal e anunciar o Evangelho. Fui visitar uma pessoa ontem, pegar uma doação com ela. Ela comprou bíblias e paletones lá da Cristolândia para dar para os vizinhos no condomínio. Aí ela, mas pastor, não sei como eu vou dar essa bíblia aqui. Ela comprou bíblias. Falei, escreve uma dedicatória, ninguém vai jogar fora uma bíblia. Bate lá na porta, ela vai bater em alguns, comprou algumas bíblias, alguns paletones. Vai entregar uma bíblia e um panetone para os seus vizinhos. Olha que mensagem simples, barata, e que qualquer pessoa pode fazer. Dizer, Feliz Natal, eu estou te dando uma bíblia que conta a história do Natal e um panetone para compartilhar com a sua família. Nós precisamos ter estratégias para compartilhar sobre as boas notícias do Evangelho. É tempo, amém? É tempo de anunciar, é tempo de cantar, de contar para as pessoas que o Natal é muito mais do que o Papai Noel. Ontem teve o Papai Noel lá no Vários Cristais, hoje teve o Papai Noel aqui, veio uma motona, encontrei com eles aqui, bonitinho, né? A mamãe Noel, o Papai Noel de moto, né? Mas o Natal não é isso. O Papai Noel dizem que foi criado pela Coca-Cola. Eu vou até assistir, parece que o Brasil Paralelo fez até um estudo sobre o Papai Noel na Coca-Cola. Será que foi? Esse modelo de Papai Noel é uma coisa comercial. Esse modelo de Natal que a gente tem é uma coisa comercial. Então a gente precisa levar as pessoas para um sentido mais familiar, que é o terceiro ponto de vista que eu tenho aqui, que quando Jesus nasceu, estava ali Maria, José e o menino, que é o Natal da família. As famílias precisam voltar a se reunir com simplicidade. Você, seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, juntar ali. Torne esse momento importante e diga o verdadeiro sentido do Natal. Monte um presépio, desenhe um presépio, imprima um presépio, porque o presépio não é bíblico, porque foi criado bem depois, né? Mas é algo que pode representar melhor a árvore de Natal. É um belo adorno para a sua casa. A árvore de Natal, as bolas, pisca-pisca, é muito bonito. Você enfeita a casa, tem cada um lindo, aquelas enormes, mas caríssimas. Mas o que tem isso a ver? Você pode botar Papai Noel, você pode botar o que você quiser, pode botar o que você quiser. Mas você não pode deixar de contar que isso não tem nada a ver com o Natal. Isso é uma coisa comercial. O Natal é o nascimento de Jesus. E aí o contexto da sua família pode ser o primeiro ponto de onde essa boa notícia vai partir. Porque os seus filhos, as suas filhas, os seus descendentes vão levar essa verdade para frente, vão compartilhar com as pessoas, com seus amigos, com as suas futuras famílias. Então, quando Jesus nasce nesse contexto familiar, não foi um espetáculo, não foi assim algo estrondoso, como o Superman quando caiu lá, foi um meteoro, e aí abriu lá a cápsula, estava lá o Kal-El. Quando Jesus nasceu, ele saiu do ventre de uma mulher, num lugar discreto, estava ali no contexto familiar, e foi um Natal tão simples, mas foi tão bonito e tão singelo, tão significativo para aquela família. Jesus nasceu. Então, o Natal dos ricos, daqueles que têm o que compartilhar, devem compartilhar. O Natal dos pobres, né, dos pastores, deve ser de anúncio, de contar as boas novas, levar esperança para aqueles outros pobres, aqueles outros que precisam também do Evangelho. E o Natal da família de José e Maria, que é um contexto familiar. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo que aprendeu as letras, as sagradas escrituras da sua mãe e da sua avó, Lóide. Então, você tem um espaço, um ambiente onde você pode compartilhar as verdades do Evangelho. Eu acho muito bonito, a Igreja Batista Memorial de Alphaville, ela faz um musical de Natal. É um musical, é uma coisa linda. Está no Teatro Bradesco, lá em São Paulo, está na igreja, você vai lá, faz o ingresso e tal, produção. Bonito. Jesus merece tudo isso. A igreja também do Carlito Paz no São José dos Campos também. Mas, irmãos, o Natal, aí você fala, mas eu não tenho condições de fazer. É muita produção. Como a gente vai fazer? Nós fizemos aqui, semana passada, uma singela cantada. Foi tão lindo. Nós hoje fizemos o café da manhã lá, corrido com muitas coisas, foi tão bonito. Porque não tem, assim, uma preferência de Deus por lugares maiores, por superproduções, e nem preferência pelos pobres, que também não podem fazer a superprodução. Deus está onde o nome dele é invocado por dois ou três reunidos ali em nome dele. Ele falou, ali eu vou estar. E se você leva uma mensagem ali, você está levando uma mensagem ungida pelo Senhor, pela presença de Deus. Não importa se é para uma multidão, se é para 10 pessoas, para 20 pessoas ou para 2 pessoas. Não tenha nenhum tipo de preconceito ou de medo de fazer algo pensando que é pequeno. A Bíblia fala que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Nós não devemos desprezar as coisas pequenas. Nós precisamos olhar que todo grande rio, ele nasce no pequenininho. Agora, eu já vi na televisão, né, nascente do Rio São Francisco. Ele, quando chega lá na divisa, lá de Minas, no final, ele é gigantesco. Lá no Nordeste, lá, parece um mar muito grande. Mas ele nasce numa mininha de água lá na montanha de Minas Gerais, uma mina d'água lá borbulhando, e ele vai descendo a montanha, ele vai ganhando o corpo, vai aumentando até crescer. Então, os pequenos começos não podem ser desprezados. Amém? Não despreze. Jesus nasceu em um contexto tão pequeno. Agora eu tenho o ponto de vista do Natal do rei Herodes. O rei Herodes, ele, quando ouviu a notícia do Natal, ele ficou perturbado. Mateus, perturbado. Mateus capítulo 2, verso 3. Quantas pessoas chegam aí, começa novembro, entra dezembro, começam a sofrer porque não podem dar um presente para um familiar que gostariam de dar, não podem ter uma roupa, não podem fazer a ceia assim, assado, e colocam tantas coisas que ficam perturbadas, ficam com o coração duro, ficam deprimidas. Como tem gente que entra em depressão no final de ano, mas não é porque está com muito problema, às vezes é porque essa época é uma época de muito consumismo. As pessoas, as propagandas, os shoppings, as pessoas querem consumir, e às vezes o limite do cartão não consegue, aí imagina que não vai conseguir fazer alguma coisa que gostaria, começa aquela pressão, as pessoas ficam tristes. Mas é porque elas não entenderam que o Natal não é isso. Como Herodes, Herodes ficou com medo, ele ficou perturbado. Por quê? Porque os magos disseram assim: nasceu um rei. Ele: opa, um rei? Então, se nasceu um rei aqui, eu vou perder a minha posição, a minha dinastia vai perder o seu lugar. Ele ficou com medo de perder alguma posição. Então Herodes, ele ficou muito perturbado, ele ficou com muita raiva, ele ficou irado, ele mandou matar um monte de bebês, ele mandou sacrificar muita gente, ponto que Jesus teve que ir, a família teve que ir para o Egito até que aquele rei morresse e aí voltasse então para a sua terra. Olha que situação complicada, que é um coração duro, um coração que não entendeu o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Tem gente que é assim, gente que quer tudo, e ele não consegue, então fica aborrecido, fica chateado, fica triste, fica com raiva, fica perturbado. Aí fala: esse negócio de Natal não existe, isso é uma palhaçada, isso é uma coisa do comércio, Jesus não nasceu em dezembro mesmo, e fica amargurado quando ele poderia celebrar. Ele, ao invés de celebrar o Natal, ele se enche de ódio, de raiva, fala coisas que não deve. Quando ele poderia preparar um cartão, quando ele poderia colocar um frango assado, reunir a sua família e agradecer. Eu vi, hoje eu esqueci, não deu tempo de procurar, mas eu vi uma família que mora debaixo de um viaduto que preparou o Natal, acho que ano passado, retrasado, preparou uma mesa de Natal ali embaixo do viaduto, à beira de uma fogueira. Tudo direitinho, colocou ali e não comeu. Porque é o seu coração, que é de onde procede todas as fontes, não é isso que a Bíblia diz? Guarda, filho, pois, o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque o problema não é o que está, não é o que falta, o problema não é o excesso, o problema é o que está dentro do seu coração. Então você pode ter o Natal dos magos, você pode ter o Natal dos pastores, você pode ter o Natal de partilha, pode ter o Natal de anúncio, de adoração, pode ter o Natal aí da sua família reunida, mas se o Natal de Herodes, essa sombra, essa ansiedade, essa tristeza, esse ah, eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assado, começa a ameaçar você, você repreende em nome de Jesus. Você diz: eu quero celebrar o Natal, eu quero encontrar um sentido para isso aqui. Até estavam aqui ensaiando uma música do João Alexandre que fala: eu sei o sentido do Natal, eu sei o sentido do Natal. Será que nossas famílias, será que nós sabemos mesmo o sentido do Natal? Ou será que o Natal do comércio, o Natal da Coca-Cola, o Natal da televisão, da Vida Magazine, o Natal do comércio, ele tem penetrado na nossa vida e tem colocado no nosso coração uma visão muito diferente do que é o Natal da Bíblia? Então, meus irmãos, sempre lembrando, Jesus não nasceu 25 de dezembro. Mas nós aproveitamos essa data, que é uma data já usada, já um feriado, para celebrar aquele que nasceu, para nos salvar. Cristo veio para nos salvar. Amém? É o maior presente, é a oportunidade, é a porta aberta, a porta que Deus abriu. E o texto, quando fala dele, fala que havia uma grande escuridão e uma luz brilhou. Isaías capítulo 9 fala sobre o nome dele. Eu li aqui no início: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Olha que coisa boa, príncipe da paz. Então ele vem e o texto diz que onde ele reinar haverá paz sem fim. Então, se você quer ter paz na sua vida, abra o seu coração para que Jesus nasça na sua vida, na sua casa. O texto diz que haverá paz sem fim. Ele fala sobre o trono de Davi, mas ele também fala sobre o seu coração. Jesus disse: eu dou uma paz que o mundo não dá. É diferente. É diferente. A paz que Jesus dá é a paz que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração. Então, num tempo de volatilidade, num tempo de más notícias, quantas más notícias, né? É difícil, você liga a televisão, até o pessoal no pânico, quando eles vão, o jornalista vai lá falar, ele fala assim: que soem as trombetas do Apocalipse. Porque vai chegar lá, vai quebrar o clima, você liga, vai quebrar, é má notícia, é uma atrás da outra. É variante nova da gripe, é variante não sei o quê. É rumor de guerra lá na Rússia, lá com um outro país lá, que eu esqueci o nome. É ensaio militar da China. É má notícia. Agora nós temos a boa notícia. Está aqui. Jesus nasceu. E ele deu a sua vida para que nós vivêssemos uma paz que excede todo entendimento, para que nós tivéssemos a possibilidade de deixar a escuridão. E como é difícil viver na escuridão, não é? Falta luz, a gente fica... Estou até botando as lâmpadas de emergência para carregar, tem faltado luz aqui no Vale das Palmeiras, e aí a gente fica perdido, não tem uma referência. E aí o texto diz que brilhou uma grande luz, resplandeceu. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, eu convido você para olhar para esse Natal. Vai ser... Que dia que é? Sexta?
Sábado.
Sábado. Sábado é 25, domingo é 25. Então, no próximo sábado, você ter um momento e olhar diferente para o Natal. Talvez falar para os seus filhos, falar para aqueles que estiverem perto de você, que o Natal não é o presente, o Natal não é a ceia, o Natal não é a decoração, mas o Natal é Jesus que nasceu. Ele nasceu para que nós saíssemos das trevas e caminhássemos na direção da luz. Aliás, a Bíblia diz que ele nos transportou, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele nos toma nos braços. Não o menino Jesus, ele não é mais um menino. Ele é o Rei dos Reis, ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele morreu e ressuscitou, agora ele não é mais um bonequinho. Eu não me esqueço, lá em Madureira, uma vez roubaram o menino Jesus do presépio. E até fiz uma mensagem, uma pregação, usando aquela foto. Porque quando você tira o menino Jesus do presépio, ou do Natal, o Natal perde sentido. E onde está o menino Jesus no presépio da sua casa, da sua vida? Onde está? Porque sem o boneco ali, o repórter ali, olha, roubaram aqui o menino Jesus do presépio. Mas já tinham roubado há muito tempo do presépio dos corações. Já tinham roubado há muito tempo das casas. Porque Jesus não faz mais parte dos contextos de muitas famílias no Natal. Então aquele roubo daquele bonequinho ali era só um símbolo do que já tinha acontecido nos corações. Mas ele não era mais um menino. Cresceu. A Bíblia diz que ele se tornou um homem de dores. E a Bíblia diz que ele levou sobre si o nosso pecado. Ele tomou as nossas dores, ele assumiu a nossa culpa. Ele morreu, ele foi crucificado, ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai. Tá. Esse é o Jesus que deve ser celebrado no Natal. Não o Bilu, Bilu, nenenzinho, mas o Rei dos Reis. Amém? Amém? O Rei dos Reis. Aquele que vive e reina para tudo sempre. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Vamos celebrar Ele. E eu te convido nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, deixe lá não deixe a presença de Jesus ser roubada do presépio da sua vida, da sua casa. Amém? Não deixe que a presença de Jesus seja roubada. Se você tem algo que pode ser compartilhado com alguém, compartilhe. Se você tem uma boa notícia para contar, conte a boa notícia. Se você precisa reunir a sua família, reúna a sua família. Mas não permita que o seu coração fique perturbado ou triste, ou que ansiando por coisas que você não poderia ter. Mas agradeça pelas coisas que você tem. Amém? O verdadeiro sentido do Natal está em Cristo. Está em Cristo. E essa semana você celebra isso na sua vida, na sua casa, com a sua família. Conte para as pessoas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque a sua palavra é o que nos orienta. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor Jesus, é o verdadeiro sentido do Natal. Nós cremos no Senhor. Cremos que o Senhor hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está no trono reinando. Para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus.
Muito bem. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos, às 18h30, no Vale das Palmeiras, em Macaé. Muito bom saber que você está participando através desse podcast das nossas ministrações, que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.